Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta. Hoje a gente vai falar aqui mais uma vez da Summer League, dos jogos aí do fim de semana. Vamos falar do Victor Wembanyama, Filipão. Deu uma resposta aí aos seus críticos, aos seus... aqueles que duvidam de seu potencial. Ele mostrou um pouquinho do que ele pode apresentar na NBA num jogo, uma performance dominante, apesar da derrota do San Antonio Spurs pro Portland Trail Blazers. Vamos falar também do jogo do Lakers na Summer League e vamos falar um pouquinho também da atuação do Gui Santos, brasileiro do Golden State Warriors, que jogou aí contra o New Orleans Pelicans. Mas antes, Filipão, antes de tudo isso, antes a gente pede para você deixar aqui o seu like e o joinha, super importante para você ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. E se você tá gostando do conteúdo, tá aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta, de clicar no sininho para receber notificações de vídeos novos e ajudar a gente a chegar o quê, Filipão? 6 mil?
6 mil inscritos.
É
passo
isso.
De cada vez, né, Manoel?
Um passo de cada vez.
Vamos lá.
É isso. Vambora, Filipão. Começando aqui com o jogo do Victor Wembanyama, que foi Portland Trail Blazers 85, San Antonio Spurs 80. O Blazer jogando sem o Scoot Henderson dessa vez, ainda assim conseguiu ganhar do San Antonio Spurs, mas o destaque acaba ficando para o Wembanyama, que fez aí uma performance de 27 pontos, 12 assistências e 3 tocos. Mostrou um pouco aí do seu leque de habilidades, do seu leque de capacidade dentro da quadra, né, Filipão? Como é que você viu esse jogo aí?
Eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz por ele ontem, cara. 19 anos, gringo, cai de paraquedas na Summer League com um time que ele sequer conhece, o mundo todo assistindo e cobrando a sua estreia, não é algo fácil. Mas o que mais me chamou atenção foi que me pareceu que muita gente, Bruno, depois do primeiro jogo, sentiu prazer vendo o cara ter o primeiro jogo apagado, e eu não acho isso legal. Acho que a gente vive numa sociedade que julga demais, né? Que tá se acostumando e banalizando torcer contra o sucesso ali sem motivo algum. Então, ver o Wembanyama ontem dando a volta por cima com tanta calma, classe, maturidade, cara, significou tanto pra mim no nível pessoal. É importante lembrar também que quando a gente fala de um prospecto tão novo entrando na liga, a gente não analisa pelo que ele é hoje, mas pelo que ele pode se tornar, né? A gente usa o piso do talento que ele tem, com que ele chega na liga com 19 anos, para então, imaginando uma carreira longeva e de evolução óbvia, vislumbrar o teto que esse cara pode atingir. Todos os grandes nomes, Bruno, que a gente vê jogar hoje, precisaram de tempo também para se tornarem os caras que eles são hoje. Então, por isso que a gente tem que ter paciência, não só com o Wembanyama, mas com todo mundo que tá jogando na Summer League e a gente tem analisado aqui. Então, é legal a gente ter essa paciência, cara, e calma com esses talentos que vão ser, sim, o futuro da NBA. E falando do jogo em si ontem, eu senti o Wembanyama consideravelmente mais confortável na quadra. Primeiro porque aquele nervosismo todo da estreia já tinha passado, mas principalmente porque o time jogou mais coletivamente ontem que na sexta. Eu falei no último vídeo que eu senti que os jogadores do Spurs tentavam desesperadamente se provar para ganhar uma vaga no time titular cada vez que pegavam na bola e partiam para lances individuais e não coletivos. Mas isso mudou completamente ontem, o que favorece o estilo de jogo individual do Wembanyama, porque ele é um cara que veio do profissional, Bruno. Então ele já tá acostumado a jogar mais pro time e menos, né?
Ainda mais vindo do basquete menos... europeu, né?
Exatamente, cara. Então, assim, teve também uma mudança tática que colaborou pra isso. No primeiro jogo, eu senti que o plano ofensivo do Spurs era simplesmente dar a bola na mão do Wembanyama no meio da quadra, Bruno, e deixar que ele resolvesse como se fosse o Kevin Durant. O que acabou deixando ele ilhado dentro da marcação, como eu destrinchei no último vídeo. Quem não assistiu vai aparecer o linkzinho aqui em cima. Só colar, tá com imagem. A gente analisou bem o aspecto tático mesmo. Só que ontem, Bruno, o Spurs resolveu jogar o cara mais fixo no garrafão como pivô clássico e por isso ele foi tão dominante. 27 pontos, 12 rebotes, sendo 4 ofensivos, 3 blocos e tudo isso em 27 minutos. Um ponto por minuto, cara. E o mais impressionante que me chamou atenção foi 64% de quadra de aproveitamento. Ou seja, quando ele joga mais perto da cesta, maximiza os 2,24 metros dele. Porque ele vai basicamente sempre finalizar sem contestação. Além de ter, obviamente, grande chance de tomar falta e ir para a linha de lance livre, coisa que ele converte muito bem. E isso aconteceu bastante ontem. Ele foi agressivo E eu gostei demais disso. Mas o mais incrível é que ele teve essa performance dominante no garrafão, mas mesmo quando ele puxava a marcação para fora e espaçava a quadra, ele foi igualmente letal, Bruno. Chutou 50% das bolas de 3, foi 2 de 4. E a gente falou no vídeo do pré-draft, né, que ele era a definição de unicórnio, e era sobre... Era exatamente...
Ontem a gente viu por quê, né?
Era isso, exatamente uma performance dessa que a gente estava falando. Ele pontou, Bruno, literalmente de todos os jeitos, cara. Bandeja enterrada, flutuante, jump shot, bola de 3 e até o post-up, que para mim é ainda a maior definição atual do jogo dele, né, por conta do físico não desenvolvido, mas ele fez ontem. Porque ele é tão inteligente que ele sabe compensar a falta de fisicalidade com agilidade. E com um pump fake, né? Ele ficava de costas pro marcador. E com um pump fake, ele fazia a marcação olhar para esse lado e ele partia pro outro. Com um jogo de pés muito mais ágil, fluido desse jogo. E fazia a bandeja sem marcação. Então, Bruno, para finalizar, é assim que eu acho que o Wembanyama é mais eficiente. Não em meio quadra jogando com a bola na mão, esperando que ele crie o próprio arremesso, mas dominando o garrafão e só saindo para fazer os pick and rolls à espera de um mismatch. E, de qualquer jeito, a resposta, como a gente colocou brilhantemente aqui na nossa imagem, a resposta foi dada, cara. Performance típica das tantas que ele tem da Liga Francesa, e o jeito com que ele faz parecer fácil, cara, é inacreditável, é sério. Quem não assistiu o Wembanyama jogar ainda, assista, porque é muito legal ver a maturidade, cara. Ele joga com um semblante muito compenetrado, muito sério. Ele não flutua, não tem aquelas emoções dos jogadores jovens que a gente costuma ver. Então, cara, crédito pro mental dele, porque não é fácil, 48 horas depois de uma estreia frustrada, com tanta gente, Bruno, criticando ele na internet afora, você entrar na quadra como se nada tivesse acontecido, entregar como ele entregou. Eu tô muito animado para ver esse cara se desenvolver nas mãos do Greg Popovich.
Com certeza, e não só isso, mas fazer o jogo ficar só numa diferença de 5 pontos contra um time que definitivamente tinha muito mais experiência do que o time do Spurs, né, cara? Olhando aqui o elenco do Blazers, pô, os caras botaram o Shedon Sharpe em quadra, que foi praticamente titular, ou em muitos momentos um jogador super importante da rotação do Blazers na temporada regular, né? Um cara que tá muito mais acostumado, você falou aí do um cara que tá acostumado à pressão, a jogar, não se deixar bater. Pô, no segundo jogo dele da NBA, ele já tá conseguindo fazer isso com gente que já tem muito mais experiência, já tá muito mais acostumado com a liga. Então, realmente, é um sinal muito positivo pro fã do Spurs, pro torcedor do Spurs, que o Wembanyama já esteja mostrando todo esse potencial. E que, acho que agora, né, obviamente, deve estar todo mundo com muito pé no chão, o segredo é traduzir isso em algumas atuações na temporada regular, né, que o Wembanyama consiga, exato, ter esses lampejos ali em algum outro momento, mas, obviamente, a adaptação dele vai continuar.
Total, bom, Bruno, e só dois pontinhos finais, você mencionou, né, que o jogo acabou sendo apertado a pena dos pesares. Quem assistiu o jogo viu que foi um jogo super ruim, assim, no ponto de vista ofensivo, porque no primeiro tempo as duas equipes não conseguiram converter absolutamente nada. E o Spurs, especificamente, teve muitas dificuldades, Bruno. O Champagne, no primeiro jogo, teve um jogo muito bom, o cara carregou o time ofensivamente e ontem ele não o fez, ou seja, o Wembanyama jogou praticamente sozinho na parte ofensiva. E na parte defensiva, Bruno, ele foi novamente brilhante. Cara, o tamanho dele é um problema para os times adversários. Eu achei muito inteligente que ele jogou cravado, né, no garrafão na parte ofensiva, mas a defensiva, ele não ficava plantado debaixo do aro. Foi muito inteligente, porque eles colocavam ele um pouquinho mais aberto para cobrir tanto o perímetro quanto o pivô no garrafão pela envergadura dele. Porque era basicamente como se ele esticasse o braço, ele bloqueava o perímetro, e se esticasse o braço, ele bloqueava o pivô. Então, cara, muito legal ver esse cara jogar, e tô muito animado, muito animado.
Tô animado também, e tô animado pra gente comentar deste próximo jogo aqui da nossa listinha do vídeo. Vamos falar aí do Los Angeles Lakers, Filipão, que ninguém dando nada aí pelo time do Lakers na Summer League. Os caras enfiaram 93 a 75 no Charlotte Hornets do Brandon Miller, pick número 2 aí do draft desse ano. O que que aconteceu aí, Filipão? Quem foram os responsáveis por esse feito aí?
Brunão, eu tava com a mão coçando pra falar do Lakers no vídeo passado, mas como você sempre fala e sabe, eu me empolgo. E eu acabei falando um pouco demais no primeiro vídeo, acabou não dando tempo, mas tudo na hora certa, porque foi perfeito e esperado, porque o cara de quem eu queria falar teve um jogo muito interessante ontem. O Lakers, Bruno, tá 2-0 na Summer League até agora. E apesar do jogaço do pivô Colin Castleton, que ontem teve 21 pontos e 14 rebotes, é o segundo jogo muito, muito interessante desse pivô, que na carência, né, de um substituto direto pro AD, talvez tenha oportunidades na temporada regular, o cara que realmente me chama a atenção é o Max Christie, armador que já fez parte do elenco titular do ano passado, mas que teve poucas chances, obviamente, porque era um calouro com falta de experiência. Mas nesses dois primeiros jogos da Summer League, Bruno, ele tem mostrado que pode ser, sim, uma peça importante da rotação do Lakers já nessa temporada. O torcedor sabe que ele é um armador talentoso, tem ferramentas muito boas, tem ball handling, é rápido, dribla bem, mas é que tá. No momento, Bruno, o Lakers tem muitos caras que fazem exatamente isso no elenco. Criação de arremesso não é um problema no elenco atual, porque os caras como o D'Lo, como o Austin Reeves, o Gabe Vincent e o próprio LeBron são caras que já fazem isso muito bem. Agora, a pergunta que não quer calar é: será que o Max Christie consegue se transformar num defensor de perímetro? Porque se sim, Bruno, essa literalmente é a maior deficiência do elenco. Hoje, por exemplo, se o adversário tem um armador rápido, quem vai marcar o cara é o Vanderbilt. E foi exatamente isso que aconteceu na série contra o Warriors nos playoffs, quando ele literalmente correu o jogo inteiro atrás do Curry. Mas a boa notícia é que sim, senhoras e senhores, o Max Christie tem jogado muito bem na liga. Ele tem sido literalmente um 3D na liga, na Summer League, né? No primeiro jogo contra o Warriors, na sexta-feira, ele teve 22 pontos, Bruno. Fez 6 de 12 de quadra, 3 de 5 na bola de 3, aproveitamento muito alto, 7 rebotes, mas teve 2 blocos, cara, e segurou o Quinones do Golden State Warriors, que foi cestinha ontem deles, inclusive com 26 pontos, para só 5 de 15. E ontem, apesar dos 11 pontos só ofensivamente falando, ele teve 4 blocos e foi positivo 17 pontos no plus-minus, o maior do jogo. Ele segurou os 2 armadores do Hornets para menos de 30% de quadra cada. Ou seja, vendo ele jogar, eu realmente ficaria, né, muito espantado caso ele não ganhasse mais minutos importantes na rotação no ano que vem, porque o Dennis Schroeder, Bruno, que era um cara mais ou menos nesse molde, né, um armador mais defensivo, saiu. Então eu espero que o Max Christie faça isso vindo do banco. E para finalizar, outro cara que eu tenho observado bastante, além, obviamente, do Schifino, que a gente já cobriu bastante no vídeo de ganhadores e perdedores do draft, é o Max Lewis, que foi a outra pick do Lakers do draft. Ontem ele teve de novo, Bruno, um jogo muito interessante vindo do banco, 12 pontos, chutou 55% de quadra, 100% de 3, Bruno. 2 de 2, né? Ou seja, para um cara com a envergadura dele, com o tamanho dele, com as ferramentas defensivas que ele tem, chutando tão eficientemente assim, Bruno, no catch and shoot, ele é outro cara que pode ganhar minutagem no Lakers ano que vem, porque, como eu falei, adição de qualquer 3D extra, Bruno, quanto mais tiver, melhor. Então, mais uma boa notícia para a torcida do Lakers, mais boa notícia para o senhor LeBron James. Então, olho nesses caras.
Olho nesses caras, porque o Lakers definitivamente vai precisar de reforços jovens para essa temporada que vai vir aí, para arredondar esse elenco de apoio que tá sendo formado aí mais uma vez ao redor do LeBron e do Anthony Davis. Para fechar nosso vídeo aqui, Filipão, vamos agora falar do nosso brasileiro Gui Santos. Na derrota...
É o conterrâneo, Bruno, a propósito.
Conterrâneo, né? É verdade, brasiliense Gui Santos. Na derrota do Golden State Warriors para o New Orleans Pelicans, 94 a 86. Infelizmente, o Gui Santos, depois de ter tido um primeiro, né, uma estreia super, super legal, super impressionante, né, todo mundo chamou muito a atenção. Hoje ele não teve tanto brilho assim, né, na última partida, foram só 13 pontos, 3 rebotes, nenhuma assistência. O destaque do Warriors acabou ficando com o Lester Quinones, né, que fez 26 pontos, mas quem realmente se destacou foram os atletas do Pelicans, o Darion Seabron, o Jordan Hawkins, o Dyson Daniels, nessa vitória aí do time de New Orleans contra o Golden State.
Ele jogou muito a propósito, Bruno.
Como você viu esse jogo aí, Filipão?
Bruno, falando do Gui Santos especificamente, que é o que a gente quer ver, a gente torce por ele, obviamente não foi a performance de sexta-feira, mas eu gostei do que eu vi sim, cara. O Warriors teve um ajuste tático importante que mudou a maneira de jogarem, Bruno. Colocaram o Podzinski como 2 e o Quinones como 3, eles trocaram de posição em relação ao jogo contra o Lakers, e são esses dois casos os caras mais ball dominants do time, e isso consequentemente tirou um pouco da bola das mãos do Gui. E ele vinha se dando tão bem, Bruno, até aqui na Summer League, justamente porque o Warriors vinha jogando a lá Warriors titular, né, usando e abusando dos pick and rolls, e o Gui fazia muito bem a função do Draymond Green. Fazia as screens do pick and roll, fazia aquele passe curto, rolava em direção à cesta e pontuava. Por isso que tem aproveitamento de quadra tão bom nesses últimos jogos, né? Mas ontem eu achei que o Warriors jogou muito no iso ball. E isso tirou, obviamente, o flow com que eles iam jogando, cara. Mas, de qualquer modo, eu continuo impressionado demais, cara, com a evolução do Gui. Ontem, mais uma vez, ele se entregou muito, Bruno. Quem assistiu o jogo vai concordar comigo. Ele correu o jogo inteiro, cara. Ele, tanto na marcação, quanto na parte ofensiva, ele abria, ele se apresentava para os companheiros, passava a quadra, fazia corridas muito inteligentes da zona morta em direção à cesta para chamar a marcação do marcador e se preparar eventualmente para um rebote. Então, cara, eu achei que a intensidade tá lá, ele mostrou isso, ele ganhou corpo e fisicalidade para poder trombar também de frente do lado defensivo. Achei que ele sofreu com a marcação, sim, ontem, Bruno, que foi individual nele a propósito, pelo Lidell, que já é um jogador da NBA a propósito, e isso é consequência dos jogos bons que ele tem feito. Quanto mais ele se destacar, mais marcação individualizada e técnica ele vai receber, mas ele brigou de volta, não se permitiu ficar confortável, e é normal ter jogos assim, cara, ainda mais quando o time não joga bem, como coletivo, né? Então, cara, eu não tenho dúvidas que o Gui, já nos próximos jogos, tendo visto o que eu tenho visto, vai entregar de novo, principalmente a performance ofensiva, como a gente está esperando. E, cara, eu gostaria muito, eu acho que ele tá pronto, sim, para ter pelo menos umas poucas chances num contratinho que seja de 10 dias no time titular do Warriors, porque ele, Bruno, tem feito para merecer, cara. Assistindo ele jogar, não tem como dizer que ele não é um jogador pronto para NBA. E eu acho que, tanto pelo tamanho, pela estatura, pela habilidade dele de converter arremessos dentro do garrafão, fora do garrafão, de marcar como um ala alto que o Warriors precisa no seu elenco, cara, eu não vejo por que ele não ser aproveitado nessa temporada já.
Eu acho que o Gui Santos, ele tá muito naquela posição que agora eu não vejo ele entrando na rotação, mas, por exemplo, se chega ali no meio de temporada, você tem o Warriors começando a sofrer com lesão, né, tendo ali uma dificuldade de fechar um elenco de rotação, eu consigo ver, sim, o Gui Santos tendo uma oportunidade, jogando ali alguns minutos, né, entrando em algumas partidas. Acho que ele tá preparado, eu acho que esses dois jogos estão mostrando que ele sabe jogar dentro do esquema tático do time, né, é o mais importante de tudo. E dentro desse esquema ele sabe render, então, assim, fica a nossa torcida para ele conseguir. A gente quer muito ver os atletas brasileiros dando certo na NBA, então toda sorte aí pro Gui Santos, inclusive nessa continuação da Summer League. É isso, Filipão. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, acompanhando os jogos da Summer League. Summer League vai até a próxima segunda-feira, vai até o dia 17. Então, quem sabe aí a gente não vê mais vídeos aqui. Obviamente, ainda muito na expectativa do Wembanyama jogar mais partidas, né? Tinha aquela incerteza a respeito sobre ele jogar só os primeiros jogos, né? Falavam que ele só ia jogar um, acabou que ele jogou dois. Então a gente fica aí na expectativa, vai que ele aparece mais uma vez em quadra e a gente tá aqui pra analisar isto. Tamo junto, não se esqueça aqui de curtir o vídeo, deixa o seu joinha, super importante pra gente. Também não se esqueça de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta rumo aos 6 mil inscritos. Filipão, tamo junto. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!